sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Boa tarde. Este é o Angola Fala Só desta sexta-feira, dia 31 de julho. Devido às medidas de contingência do coronavírus, esta emissão do Angola Fala Só da Voz da América é gravada, pelo que agradecemos a compreensão. Das 17h30 às 18h, transmitimos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Das 18h às 18h30, estamos em onda média nos 1.530. Também transmitimos pelo Facebook e pelo YouTube. Eu sou Mayra de La Salete e nesta emissão do Angola Fala Só o nosso convidado é o deputado Raul Tati. O tema, a paz ou não em Cabinda. Mas primeiro vamos à atualidade que marca esta sexta-feira.
O Fundo Monetário Internacional adiou a discussão que o seu Conselho Executivo deveria ter hoje sobre o pedido de empréstimo de Angola no montante de 740 milhões de dólares. A agência Bloomberg diz que o adiamento se deve à necessidade do Conselho ter mais discussões com as autoridades. Angola justificou o pedido de empréstimo com o embate económico provocado pela pandemia do coronavírus e pela queda nos preços do petróleo que reduziu a sua receita. Caso o pedido seja aprovado, o que para o jornal A Expansão é quase uma certeza, a dívida de Angola, o FMI, corresponderá a 6,2% do Produto Interno Bruto e forçará a renegociações com outros credores. Em Moçambique, a Assembleia da República reúne na próxima terça-feira em sessão extraordinária para ratificar as medidas propostas pelo Presidente para a fase pós-estado de emergência. As medidas constam do relatório enviado por Filipe Nius à Assembleia sobre o balanço de 4 meses de medidas de exceção que esteve esta sexta-feira em análise na sessão extraordinária da Comissão Permanente. As medidas a serem ratificadas ainda não foram reveladas publicamente, o que levou a muitas críticas da sociedade civil a Filipe Nyusi. No Zimbábue, a polícia e soldados montaram postos de controle nas ruas vazias de Harare nesta sexta-feira, depois das autoridades alertarem para possível repressão em vésperas dos planeados protestos para hoje. Um pequeno partido, Transforma Zimbábue, pedirá a realização de manifestações contra a alegada corrupção do Estado e o descalabro da economia. Isto no segundo aniversário da disputada eleição do presidente Emmerson Mnangagwa. Mas os zimbabueanos ficaram em casa depois da polícia proibir os protestos. No Mali, jihadistas afiliados à Al-Qaeda reivindicam responsabilidade por ataque suicida contra campo militar das forças francesas no norte do país que deixou um soldado francês morto. Combatentes do grupo de apoio ao Islão e muçulmanos diz ter atirado 2 carros carregados de explosivos contra os portões do campo. Este grupo ativo em vários estados do Sahel indicou que 2 dos seus combatentes também morreram no ataque. O Mali debate-se com uma revolta jihadista desde 2012, apesar da presença de 5.100 soldados franceses e da força da ONU, a MINUSCA, de 13 mil membros. No Brasil, as autoridades dizem que a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, está a ser monitorada por médicos após testes positivos para o coronavírus. Segundo o comunicado da assessoria de imprensa do presidente, a primeira-dama parecia estar de boa saúde, mas seguiria os protocolos. O presidente Jair Bolsonaro esteve em auto-isolamento durante 20 dias, depois de testar 2 vezes positivo para o coronavírus. No último sábado, apareceu em público, anunciando estar curado. Bolsonaro diz agora que está a tomar antibióticos devido a uma infecção pulmonar. 5 membros do governo Bolsonaro testaram positivo para o Covid-19, o último dos quais o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes. O Brasil é o segundo país do mundo que mais afetado pela Covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos, com mais de 2,6 milhões de casos confirmados e mais de 91 mil mortes devido à doença. A explosão de carro-bomba na capital da província afegã de Logar matou pelo menos 17 pessoas e feriu dezenas mais. A explosão foi levada a cabo contra a caravana da Força de Segurança. Porta-voz dos Talibã negou de imediato envolvimento do grupo neste ataque.
Angola, fala só.
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 Hoje no Angola Fala Só temos como convidado o deputado pela bancada parlamentar da UNITA, Raul Tati, para falar sobre o tema Há Paz ou Não em Cabinda. Gostávamos de dizer que a Voa tentou trazer a este programa uma autoridade do governo angolano, mas depois de termos sido encaminhados para o segundo secretário do MPLA, a comunicação não teve sucesso. Doutor, muito obrigada pela sua participação, por aceitar este nosso convite. E antes de irmos às perguntas dos nossos internautas, que não pararam de enviar perguntas desde o momento em que souberam qual era o tema, eu quero lançar-lhe aqui uma pergunta que o obriga a ir um bocadinho atrás. Acredito que a última vez que o tivemos num Angola Fala Só, disse algo que foi: há muita parra, pouca uva, o governo dá com uma mão e tira com a outra. Doutor Raul Tati, ainda é assim?
Olha, boa tarde, Naira Gonçalete, boa tarde, ouvintes da Voz da América, e aproveito também que o ensejo para saudar todos os compatriotas de Cabinda que estão cá e que estão na diáspora. A resposta à sua pergunta é afirmativa. Portanto, parece-me que não há ainda sinais de que as coisas estejam a mudar nessa perspectiva. Portanto, a resposta é mesmo afirmativa. Continuamos a assistir a esse cenário de muita para pouca uva.
Sempre se falou muito de diálogo entre Cabinda e Angola e o governo angolano. Esse diálogo, para o Dr. Raul, que está na Assembleia, esse diálogo tem acontecido? O tema Cabinda é um tema de discussão na Assembleia?
Devo dizer que, até agora, a Assembleia Nacional, que é a casa da democracia, onde se deviam discutir os problemas mais profundos do país, sem qualquer tabu, continua ainda com muitas limitações em termos de abordagem de matérias ligadas à Cabinda, mas, na medida do possível, nós temos estado a levar para o Parlamento aqueles aspectos que nos inquietam, dando voz a este povo, sobretudo nos aspectos políticos, económicos e sociais. E eu creio que é um caminho que se vai fazendo. Não é? É um caminho que se vai fazendo, porque não será num dia que vamos ter já uma democracia plena para aceitar todas as diferenças possíveis dentro do cenário e do mercado político angolano.
Doutor, eu vou já passar a alguns comentários, porque temos mesmo muitas perguntas e comentários para o programa de hoje que nos foram chegando durante a semana. E o primeiro é de alguém que eu tenho a certeza que o doutor conhece, que é Arão Tempo. Ele é advogado em Cabinda e ele diz o seguinte: o reflexo da paz é a tranquilidade, tolerância e inibição de forças opressivas e repressivas que põem em causa os direitos fundamentais de cidadãos ou de um povo. Ataques militares das Forças Armadas contra as Forças Armadas de Cabinda, que repercutam as fronteiras do território de Cabinda, demonstram inequivocamente a falta de paz no território de Cabinda. Num espaço territorial assentado ou militarizado com todas as diversas forças militares e paramilitares, aliás, que oprimem e reprimem o povo, o que a própria justiça, descalçada de imparcialidade ao silêncio das ocorrências de assassinatos, tortura, tratamento cruel e desumano submetidos aos cidadãos, a todo cidadão de Cabinda, vê-se a ausência da paz no território de Cabinda. Doutor, isto vai exatamente direto ao nosso tema. Há paz ou não em Cabinda?
Eu creio que nós temos linguagens diferentes quando falamos da paz. Para uns, a paz é apenas o silenciamento das armas. Mas nós pensamos que a paz é algo muito mais profundo. A paz deve nascer da justiça. E nós dizemos isso, sobretudo, na linguagem filosófica, que a paz é a obra da justiça. Ora, enquanto os cabindas sentirem que ainda não há justiça para os cabindas, não há paz, porque ainda estamos em situação de conflito. Onde há conflito, deve haver caminhos para a resolução do conflito. É depois da resolução do conflito que se estabelecem depois as condições para a paz efetiva. Agora, essa propaganda que nós temos estado a ouvir da parte das grandes autoridades do país, de que Cabinda tem paz efetiva, eu creio que não passa de uma panaceia. E, aliás, se há paz efetiva, eu não posso entender por que há tanto incremento militar em Cabinda, por que há tantos efetivos militares em Cabinda, por que há patrulhamentos constantes, sobretudo nas áreas do interior de Cabinda, por que há tantos postos de controle em Cabinda, não é? E por que de tempos a tempos ouvimos esses comunicados de guerra por aí. Portanto, se há paz efetiva, eu creio que devia haver também um ambiente, não é, menos bélico, digamos assim. Mas nós notamos que ainda há um ambiente fortemente marcado pela tendência belicista. E é preciso aqui dizer que, talvez na lógica do regime, a paz é aquilo que se costuma dizer também na filosofia: se queres a paz, prepara-te para a guerra. E então, uma paz muito ligada à guerra, portanto, nesse sentido. E eu creio que nós não podemos abraçar esse tipo de paz enquanto prevalecer no território de Cabinda a situação que nós conhecemos até hoje.
Doutor, para os cabindas essa é uma situação clara. Todas as pessoas de Cabinda que abordam a Voz da América falam dessa forte presença militar, falam de tortura, falam de violação de direitos humanos. O que é que, na sua opinião, ou naquilo que sabe, está a impedir o resto do território angolano e o próprio governo a olhar de facto para estas denúncias?
Eu creio que não há ainda vontade própria de ir ao encontro de uma solução efetiva para o problema de Cabinda. Há a tentativa de esquivar o problema, o que agudiza ainda mais o tal problema através da radicalização das posições. O que eu tenho estado a ver é que nós sabemos que há um problema, há um conflito, há um diferendo, digamos, usando assim um termo técnico, há um diferendo em Cabinda. Este diferendo é essencialmente político. E aqui deviam ser engajadas todas as iniciativas políticas visando uma solução definitiva desse problema. O que tem havido é que há muito tempo houve até simulações de negociações que resultaram em nada porque não foram negociações baseadas na sinceridade, na honestidade e na coerência também relativamente ao problema. É preciso que haja primeiro esses pressupostos para que o diálogo possa ter eficácia e possa trazer resultados. Ora, onde há mentira, onde há manipulações, é muito difícil que se consiga trazer a terreiro uma solução eficaz para o problema. E então, resumindo, não há vontade política da parte das autoridades angolanas em confrontar-se diretamente com o problema de Cabinda e ir ao encontro também de soluções mais eficazes.
Vamos continuar a falar dessas soluções. Vamos aqui à pergunta de Augusto, que nos chega via WhatsApp. E ele pergunta, diante de tantos problemas que Cabinda tem vindo a enfrentar, que projetos a UNITA tem para esta província? E o que é que a UNITA pode fazer como força política para ajudar a população?
A UNITA, desde sempre, tem manifestado que é preciso olhar Cabinda com outros olhos e dar uma abordagem diferente daquilo que tem sido agora. Um primeiro aspecto é que a UNITA sempre condenou a guerra em Cabinda. Portanto, a UNITA procurou evitar mesmo fazer guerra em Cabinda, por entender que não é através desta via que se devia encontrar uma solução para Cabinda. Lembro-me de uma entrevista do Dr. Jonas Savimbi, não me lembro bem agora se foi para a SIC ou para a RTP, foi uma espécie de entrevista paralela com Eduardo Santos e Jonas Savimbi. E o Dr. Jonas Savim dizia que para Cabinda a solução seria uma autonomia, mas bem discutida com os cabindas. E dizia que a guerra não era solução, não era caminho para a Cabinda, e dizia até independência nunca, para que não fosse um mau precedente para outras regiões do país. Já o presidente Eduardo Santos dizia que sabemos que há compatriotas de Cabinda que reivindicam independência, há outros compatriotas que acham que pode haver uma outra solução que não seja separação total, mas nós vamos, entretanto, dialogar para encontrar uma solução. Nunca houve esse diálogo. E então, a UNITA, como vê, não só tem um pensamento sobre essa questão, como também, juntamente com a sociedade civil de Cabinda, tem estado a trabalhar na busca de caminhos que possam efetivamente levar para uma solução. E na sua estratégia eleitoral, entendeu que devia abraçar a sociedade civil de Cabinda para que o problema de Cabinda saísse da periferia e fosse levado ao centro, onde se tomam decisões políticas. Esta é a razão pela qual nós abraçamos este repto da UNITA, nos candidatamos para o Parlamento angolano. Estamos lá porque temos um projeto político nessa perspectiva, não é? De dar um pouco mais de voz à Cabinda e discutir Cabinda sem tabus. Eu acho que temos de destruir os tabus que ainda existem, aí dessa resistência. Mas temos de ter paciência. O diálogo sem paciência pode correr muito mal. Então temos de ter paciência, que as coisas vão devagar, mas tem que ir muito bem.
Que tabus são esses a que se refere?
Há certas coisas que o Parlamento, se a gente diz no Parlamento, já fica complicado, não é? Portanto, mas lá vem logo a tese de que Angola é um Estado unitário, né? Uno e indivisível, lá vem os dogmas, e então esses dogmas são intocáveis, não é? Intocáveis. Portanto, nessa perspectiva, creio que os tabus ainda estão ali, porque nós sabemos que do ponto de vista da ciência política, mesmo do ponto de vista do direito, as coisas mudam, não é? As coisas mudam. Aquilo que é o Estado unitário amanhã pode ter outra morfologia, não é? E não é que isso tem de ser sempre assim, eternamente. São os homens que fazem os sistemas, e sistemas podem ser repristinados, podem ser reformados, etc, etc. Portanto, nós acreditamos que isso não é problema.
Doutor, e continuando a falar sobre Cabinda e como, sobre a UNITA, aliás, e como a UNITA olha para a questão de Cabinda, Sebastião Muanda, que é um residente em Cabinda, um cabindense, assumo eu, pergunta como é que a UNITA olha para os guerrilheiros cabindenses.
A UNITA já tem várias vezes, na voz dos seus deputados, condenado a continuação da guerra em Cabinda. A UNITA já tem estado a posicionar-se relativamente a este tipo de ações que desmentem que Angola esteja totalmente pacificada. E então eu creio que temos estado atentos a estes pronunciamentos da UNITA, quer da parte dos seus deputados, mesmo da parte dos seus mais altos dirigentes. O seu próprio presidente também já se pronunciou sobre isso, o atual presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, que a guerra não é solução para Cabinda, é preciso diálogo.
Acredita mesmo nesse diálogo? Porque cada vez mais surgem cada vez mais movimentos, a FLECFAC tem constantemente enviado comunicados de baixas de um lado e de outro. Em que, se me pudesse pôr numa escala de 0 a 10, em que ponto está esse diálogo?
Devo dizer que está talvez ainda no ponto 5, mas devo dizer o seguinte: nós estamos condenados a dialogar. O diálogo é inevitável. Pode-se hoje talvez criar obstáculos propositados para que o diálogo não aconteça tão cedo. Mas é inevitável, nós vamos ter mesmo que dialogar sobre o assunto, porque este problema não pode ser, digamos assim, perpetuado ad eterno. Nós pensamos que ele há de ter alguma solução, tarde ou cedo. O que eu disse antes, repito agora. Vamos ter que ter muita paciência para que o diálogo possa ser frutífero. Porque o diálogo não pode ser muito precipitado. É preciso ter paciência. Porque há muitos constrangimentos, mesmo durante o processo do diálogo, há muitos constrangimentos que podem criar desalento, criar até ruptura, né? Podem criar ruptura entre os cabindas mesmo e também entre os cabindas e o poder em Angola. Portanto, eu creio que tudo isto não pode desanimar, nem tampouco tornar-nos céticos. Eu sou otimista, mas um otimismo pragmático, não ingênuo, de que o diálogo é possível e é inevitável.
Doutor, nós vamos continuar a falar dessa questão do diálogo e temos muitas perguntas sobre, de facto, o plano da UNITA para Cabinda. E colocando aqui uma destas questões de Joel Adi, que gostaria de saber por que motivo, e eu não sei se corresponde à verdade, mas ele questiona por que motivo o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, ainda não visitou Cabinda.
O presidente Adalberto Costa Júnior foi eleito no ano passado, não chegou a fazer a campanha eleitoral em Cabinda, por questões de agenda apertada, porque calcular 18 províncias de Angola não é fácil, durante pouco tempo. Todavia, agendou Cabinda como uma das suas primeiras visitas enquanto presidente da UNITA. Infelizmente, a Covid-19 veio atrapalhar tudo. Se não fosse esta pandemia da Covid, já o teríamos tido cá em Cabinda nos últimos meses, porque eu já travei o diálogo com ele e sei que são essas suas intenções.
Muito bem, doutor. Falando do diálogo e de muitos movimentos, dê-me a sua opinião sobre sobre o surgimento de todos estes movimentos, desde o movimento independentista de Cabinda, o movimento de libertação de Cabinda, e quando nós os questionamos também, muitas vezes, esses movimentos não estão necessariamente unidos nos objetivos que querem para Cabinda. E isto também acaba por criar esta dúvida de todos os outros que não entendem a causa de Cabinda, talvez, em aceitar os slogans destes movimentos, as campanhas destes movimentos. Qual é a sua opinião sobre este surgimento? E há muitos movimentos jovens, inclusive.
Nós temos, por exemplo, já tenho muitas vezes desmistificado a questão da multiplicação de movimentos como um empecilho para avançarmos. Para mim não é empecilho. Aliás, eu acho que já estamos a ensaiar a democracia, o pluralismo, já nesta fase. Eu creio que o mais importante destes movimentos seria não perder o foco. Não perder o foco. Ter em conta o que é que significa diferente de Cabinda. Ter uma visão estratégica que possa efetivamente ir ao encontro a este problema. Nós sabemos qual é o problema de Cabinda. O problema de Cabinda é a questão do reconhecimento do seu direito à autodeterminação. Esta é a grande questão de Cabinda, não há outra. Esta é a única questão de Cabinda. Por isso, qualquer que seja o movimento que venha a surgir de Cabinda, tem de pautar a sua agenda política nessa perspectiva da autodeterminação para Cabinda. E a autodeterminação aqui não é um fim em si próprio. Mesmo no direito internacional, a autodeterminação é apenas um instrumento que dá capacidade a um determinado povo para exprimir o que é que eu pretendo para si, para decidir o seu destino. Isso é o que os cabindas pretendem, portanto não estamos a pedir coisa do outro mundo.
E essa autodeterminação, acha que pode... Que é por isso que há este medo, que havendo uma autodeterminação haverá uma contínua luta para uma independência que então separa Cabinda de Angola?
Eu acho que não devemos ter medo de nada, sim, não devemos ter medo de nada. Hoje Angola pensa que é de Cabinda ao Cunene, um só povo, uma só nação, o país é um Estado uno, indivisível, ok, este é o establishment dos nossos dias, este é o status quo. Todavia, não há nenhum dogma em nenhum manual de política nem de direito como possa dizer que isso há de ser sempre assim. Não há. Aliás, nós vimos grandes impérios da humanidade que desmoronaram, desapareceram. Onde é que está a grande união da República Socialista Soviética? Onde é que está hoje? Não é? Que tinha tantas repúblicas para ir. Onde é que está hoje? Portanto, onde é que está o Império Romano? Não é? Portanto, eu creio que para quem tem uma visão de história, isso não é problema. Não é problema. Eu creio que temos que ter uma perspectiva do futuro, olhando um pouco também para as lições do passado, da própria história. Olha que quando os nacionalistas angolanos combatiam pela independência de Angola, pela liberdade, pela emancipação de Angola, também tinham teses contrárias da parte do regime português, não é? Que Portugal era uno e indivisível, não é? Portanto, do Minho Algarve é só um país. E eu creio que os nacionalistas angolanos entenderam que era possível reverter essa situação, porque acreditaram, porque tiveram foco e conseguiram vencer. Portanto, eu creio que isto não é problema.
Doutor, não é um problema para independentistas, para a causa de Cabinda. Eu agora estou aqui um bocado como advogada do diabo, não é? Que é uma ruptura, é uma possível ruptura de poder. E resta saber qual pode ser de facto a estratégia. Até agora, sente que Cabinda já conseguiu conquistar algo nesta pressão?
Em princípio, o facto de estarmos aqui a discutir isso já é um passo importante. Hoje, a nível internacional, e falando da minha própria experiência, que eu tive vários encontros com entidades diplomáticas passado, estive aí nos Estados Unidos, em Washington, bati vários encontros, dialogando com autoridades americanas relativamente ao problema de Cabinda. Lembro-me até que um dos embaixadores americanos tinha colocado essa questão. Mas suponhamos que Cabinda venha a ser independente, não é? Há aqui um problema da geopolítica da região, não é? Onde estão dois países, como Congo-Brazzaville e a República Democrática do Congo. Portanto, segundo ele, havia ameaças de virem também a tomar conta disso. Já temos estado a ouvir bastante este pretexto de que se Cabinda deixa Angola, vai ser apanhado pela República Democrática do Congo ou pelos países vizinhos. Eu disse que isso é um falso problema, porque nós, diante de um Estado soberano, há normas internacionais, não é? De resto, há normas internacionais em termos de segurança. Agora, outro problema é este. A questão, voltando àquela questão que colocou antes, da questão do tabu mesmo, né? Independência, isso faz estremecer as pessoas, criou-se isso aí como um bicho de cabeças. Quando a África acedeu às suas independências, um dos problemas que a OUA, Organização da Unidade Africana, teve de enfrentar é o problema das fronteiras herdadas da administração colonial europeia em África. Houve tanto nacionalistas africanos que entenderam que se devia tocar nesse assunto e fazer uma revisão das fronteiras, e houve aqueles que disseram que não há revisão das fronteiras, vamos manter as fronteiras herdadas do colonialismo, e que essas fronteiras eram intangíveis. Essa tese durou durante algumas décadas, mas nas últimas décadas essa tese caiu abaixo com a independência da Eritreia e com ultimamente a independência do Sudão. O Sudão está lá, não desapareceu como está, né? E a Etiópia também não desapareceu, apesar de ter dado a independência Eritreia. Portanto, isto vejo nessa perspectiva, pois.
Doutor, nós chegamos mesmo ao fim da primeira parte. Vamos recordar que a partir das 18 horas transmitiremos em 1530 e em onda curta em 13.630 e 17.655. We'll be right back. Esta é o Angola Fala Só. Na edição desta sexta-feira, dia 31 de julho, temos o Dr. Raul Tati, deputado pela bancada parlamentar da UNITA. Vamos às notícias.
A Procuradoria-Geral da República de Angola entregou ao Estado a TV Zimba, Rádio Mais e o Jornal O País do Grupo Média Nova, em virtude de terem sido constituídos com apoio ao reforço institucional do Estado. O grupo pertence ao antigo vice-presidente Manuel Vicente e aos generais Dino Nascimento e Hélder Dias Copelica, homens próximos do antigo presidente José Eduardo Santos. Esta ação insere-se na operação de recuperação de investimentos feitos com dinheiro público em projetos privados de dirigentes do regime. O Fundo Monetário Internacional adiou a discussão que o seu Conselho Executivo deveria ter hoje sobre o pedido de empréstimo de Angola no montante de 740 milhões de dólares. A agência Bloomberg diz que o adiamento se deve à necessidade do Conselho ter mais discussões com as autoridades. Angola justificou o pedido de empréstimo com o embate económico provocado pela pandemia do coronavírus e pela queda nos preços do petróleo que reduziu a sua receita. Caso o pedido seja aprovado, o que para o jornal A Expansão é quase uma certeza, a dívida de Angola, o FMI, corresponderá a 6,2% do produto interno bruto e forçará a renegociações com outros credores. Em Moçambique, a Assembleia da República reúne na próxima terça-feira em sessão extraordinária para ratificar as medidas propostas pelo presidente para a fase pós-estado de emergência. As medidas constam do relatório enviado por Filipe Nius à Assembleia sobre o balanço de 4 meses de medidas de exceção que esteve esta sexta-feira em análise na sessão extraordinária da Comissão Permanente. As medidas a serem ratificadas ainda não foram reveladas publicamente, o que levou a muitas críticas da sociedade civil a Filipe Nyusi. No Zimbábue, a polícia e soldados montaram postos de controle nas ruas vazias de Harare nesta sexta-feira, depois das autoridades alertarem para possível repressão em vésperas dos planeados protestos para hoje. Um pequeno partido, Transforma Zimbábue, pedirá a realização de manifestações contra a alegada corrupção do Estado e o descalabro da economia. Isto no segundo aniversário da disputada eleição do presidente Emmerson Mnangagwa. Mas os zimbabuenses ficaram em casa depois da polícia proibir os protestos. No Mali, jihadistas afiliados à Al-Qaeda reivindicam responsabilidade por ataque suicida contra campo militar das forças francesas no norte do país que deixou um soldado francês morto. Combatentes do grupo de apoio ao Islão e muçulmanos diz ter atirado 2 carros carregados de explosivos contra os portões do campo. Este grupo ativo em vários estados do Sahel indicou que 2 dos seus combatentes também morreram no ataque. O Mali debate-se com uma revolta jihadista desde 2012, apesar da presença de 5.100 soldados franceses e da força da ONU, a MINUSCA, de 13 mil membros. No Brasil, as autoridades dizem que a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, está a ser monitorada por médicos após testes positivos para o coronavírus. Segundo o comunicado da assessoria de imprensa do presidente, a primeira-dama parecia estar de boa saúde, mas seguiria os protocolos. O presidente Jair Bolsonaro esteve em auto-isolamento durante 20 dias, depois de testar 2 vezes positivo para o coronavírus. No último sábado, apareceu em público anunciando estar curado. Bolsonaro diz agora que está a tomar antibióticos devido a uma infecção pulmonar. 5 membros do governo Bolsonaro testaram positivo para o Covid-19, o último dos quais o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes.
E agora vamos até ao Huambo para a revista de imprensa do Norberto Sateco.
Abrimos esta revista de imprensa com a doença que mais mortes faz em Angola, a malária, que foi para a grande manchete do novo jornal, pelo facto da verba prevista no OGE indicar um corte de 45% nos últimos 2 anos. Saindo de Luanda para Benguela, o novo jornal deu voz ao governador provincial Rui Falcão por ser acusado pelos ativistas sociais de estar a perseguir e intimidá-los por criticar a sua gestão. Estou aberto para o diálogo construtivo, desde que cá estou. Nenhuma manifestação foi impedida ou reprimida, lê-se na capa deste jornal. Por conseguinte, a polémica volta da legalização do mais novo projeto político de Abel Epalanga Chivukuvuku, denominado para já Servir Angola, foi também chamada para capa, depois da semana passada ter sido novamente chumbada pela 3ª vez consecutiva pelo Tribunal Constitucional por alegadas insuficiências documentais. Abel Chivukuvuku pretende recorrer à comunidade internacional por considerar existir perseguição e interferência política. Encerramos esta edição de sexta-feira do Huambo, Norberto Sateco.
Obrigada, Norberto. Estamos a falar de Cabinda no Angola Fala Só deste dia 31 de julho. Temos do outro lado da linha e da imagem o Dr. Raul Tati, que nos está aqui a dar uma lição de geopolítica e relações internacionais sobre o tema Cabinda, sobre esta autodeterminação que Cabinda tem procurado. E, doutor, eu vou aproveitar, dar oportunidade também aqui a um dos nossos internautas que enviou um áudio com uma pergunta para si. Ele é José Chicaia e fala-nos da França.
Boa tarde ou boa noite à Voz da América e ao nosso convidado, deputado Raul Tati. Sou José Chicaia, tenho três perguntas por apresentar. A primeira, qual impacto terá a província de Cabinda caso não venha aderir às eleições de 2022? Eu sou um dos cabindas e não sou a favor que o povo de Cabinda venha aderir no pleito eleitoral de 2022. A segunda pergunta é, no contexto atual, quando é que os partidos angolanos na oposição, neste caso a UNITA, pensa em levar o problema de Cabinda na Assembleia Nacional para se discutir? E por última, quando é que podemos ver os deputados de Cabinda na Assembleia Nacional trajado com t-shirts com dizeres Cabinda não é Angola? Muito obrigado.
Muito bem. Dr. Raul Tati, a palavra é sua.
Obrigado, Zé Chicaia, pelas questões colocadas. Vamos tentar dar aqui uma resposta. Em princípio, havendo ou não havendo cabindas a irem para as urnas, havendo ou havendo cabindas que possam, de alguma maneira, exprimir a sua opinião de que em Cabinda não devia haver eleições, elas vão correr na mesma. Temos que ser pragmáticos, porque temos aqui um poder e que está sendo exercido dentro do nosso território. Portanto, com ou sem a nossa vontade, em 2022, se assim o quiser, o governo de Angola fará suas eleições em Cabinda. Agora, nós podemos pensar, tomar isso como um desafio. O que é que nós, como Cabinda, podemos fazer diante disto, não é? Sempre nessa perspectiva do diálogo. Como é que podemos tomar essa questão das eleições como uma questão estratégica ou não? O que é que podemos, digamos assim, ganhar diante se nós participarmos? E o que é que podemos perder se não participarmos? Tudo isso são questões que podemos colocar relativamente às eleições. Quanto a... Aliás, relativamente a isso, também talvez revivar aqui a memória do Zé Chicaia, que em 92, as primeiras eleições eleitorais em Angola, as primeiras eleições gerais em Angola, em Cabinda houve o boicote dessas eleições, né? Portanto, a maior parte da população de Cabinda não saiu para ir às urnas votar. Qual foi o ganho que Cabinda teve diante disto? É também para se pensar. Quanto à questão dos partidos políticos angolanos e sobretudo a própria UNITA, a questão de levar o problema de Cabinda na Assembleia Nacional, devo dizer que aqui é praticamente uma repetição. Já tem havido intervenções da UNITA no Parlamento e também da Casa Ceia, lembro muito bem, numa declaração política a pedir ao governo que escutasse um pouco mais os cabindas e que abrisse as portas para o diálogo para que Cabinda tivesse um estatuto diferente daquele que tem hoje. Portanto, isso já está acontecendo na Assembleia Nacional. Agora, eu preciso dizer, se me perguntasse se esse diálogo, aliás, se estas intervenções são suficientes, direi que não, ainda há muito por se fazer, ainda há um caminho por se fazer. Relativamente à questão dos deputados de Cabinda andarem de t-shirts, essa é apenas uma provocação.
Muito bem, vamos continuar então, doutor. Muito obrigada por responder a todas as questões do Sr. Chicaia. Vamos agora a uma pergunta de Carlos Vemba. Ele é o presidente do MIC, do Movimento Independentista de Cabinda, e a pergunta dele é o que é que o Dr. Raul Tati acha da alternativa política referendo adotado pelo MIC, por ser uma via de resolução mais transparente que a ONU tem usado foi recomendado desde o fim da Guerra Fria. Portanto, eu acredito que a pergunta seja se o doutor, que opinião tem o doutor Raul sobre um possível referendo a Cabinda.
É um caminho possível. A questão, quando o exercício do direito à autodeterminação também às vezes acontece no âmbito de uma escutação popular, portanto, de um referendo, portanto, deixar que o povo exprima a sua vontade. Portanto, nesse caso, é um escrutínio, não é? Para se ver qual é a vontade do povo. Mas eu, pessoalmente, sou um bocado reticente em relação à questão do referendo. Escrevi isso no meu livro, Cabinda Órfão da Descolonização do Ultramar Português. Quando vamos fazer o referendo, é como se este povo não soubesse ainda o que quer. Portanto, é preciso exprimir isso para que se saiba o que quer isto ou aquilo. Eu creio que, para mim, as convicções daquilo que os cabindas querem relativamente à sua emancipação política está muito mais que arraigado, portanto, na vontade dos cabindas, está muito mais que arraigado. E sabemos que o poder político de Angola sabe muito bem disso e lida com isso há 45 anos. Portanto, não é uma novidade para Angola, não é. Portanto, eu creio que não é preciso descobrir aquilo que já está descoberto. Não é preciso. Seria mais, o exercício em si está previsto, mesmo na própria Constituição angolana, está previsto o Instituto do Referendo, está lá. Mas, como dizia o Presidente Eduardo Santos, numa entrevista dada nos Estados Unidos da América, durante uma sua visita de Estado, que se houvesse um referendo, devia ser extensivo a toda a população de Angola. Relativamente a Cabinda. Isto seria muito complicado.
Portanto, e esta pergunta é também comum a José Pedro Diogo, ele também é de Cabinda, e na sua opinião um referendo não teria um referendo em Angola sobre Cabinda ou um referendo em Cabinda sobre Cabinda não teria um efeito de, por exemplo, um referendo no Reino Unido, sobre a saída da União Europeia?
Não, porque eu creio que não podemos acoplar para a nossa situação, nosso contexto, certos institutos jurídicos que, naqueles contextos, têm uma certa eficácia. Nosso contexto africano, às vezes, não tem essa eficácia. Nós não podemos trazer para aqui, por exemplo, a experiência da Barcelona, da Escócia, não é? Ou mesmo de Quebec, não é? Onde há referendos contínuos para saber qual é a vontade do cidadão relativamente ao seu destino. Mas pronto, eu creio que, como já disse antes, é possível avançar por aí, mas tenho as minhas reticências.
Não funcionaria. A minha questão, eu insisto nisto porque imaginemos que é feito um referendo, há uma grande franja da população de Cabinda que escolhe, não é? Ser independente, acha que esse resultado não seria respeitado? Eu quero entender é o que é que
pensa. Há muita coisa em jogo. Primeiro, temos que atender à sociologia atual de Cabinda, né? A própria situação demográfica. Hoje, Cabinda, temos cabindas e temos cabindenses, não é? Portanto, temos aqui muita população não nativa, não autóctona, portanto, está cá em Cabinda. Teriam ou não teriam direito a participar neste referendo? Temos um caso dos cabindas que estão na diáspora, são milhares, estão na diáspora. Ora, em Angola, até agora, as eleições só são para os que estão dentro do país, que estão fora não podem votar. Será que esses que estão na diáspora iriam participar, poderiam entrar e participar, ou a partir da diáspora poderiam votar? São questões que se colocam. Depois, nós estamos num ambiente que, do ponto de vista eleitoral, não há ainda aquilo que nós podemos chamar de verdade eleitoral. Nós aqui estamos num contexto onde as eleições são sempre manipuladas. São sempre manipuladas. Portanto, esse caminho não é muito bom. Não é muito bom porque é suscetível de manipulação. Quem já está habituado a manipular pode ter também mais uma oportunidade para manipular. E a partir daí dizer, pronto, está resolvido. Os cabindas votaram não e acabou a história. Portanto, há esse perigo.
Obrigada, doutor. Vamos continuar. Vamos ver aqui uma pergunta de Alberto Duete, ele que, aliás, enviou várias perguntas. Algumas o doutor Raul Tati já respondeu, mas há aqui uma outra que ainda não tocamos. Uma vez que o partido que governa teima em não resolver o conflito de Cabinda com os cabindas, tem sido feita permanentemente apresentações ou atualizações de dossiês dos conflitos ou das detenções às organizações regionais e internacionais dos direitos humanos? Essa é uma questão de Alberto Duete.
Agradeço também o nosso ouvinte, Alberto Duete, por essa questão interessante, que toca um dos aspectos muito mais visíveis do problema de Cabinda dentro de Cabinda, que é a questão da violação dos direitos humanos. Nós perdemos em Cabinda a única organização que fazia monitorização, proteção e promoção dos direitos humanos em Cabinda. E a denúncia de violações dos direitos humanos, que é chamada Associação Cívica de Cabinda Palabanga, foi extinta por via judiciária, mas por decisão política, há quase 12 anos. Não é? O processo foi ao Tribunal de Segunda Instância, portanto, o Tribunal Supremo, para o recurso, e até hoje não há resposta alguma relativamente a este recurso. O que significa que há uma denegação de justiça em relação à nossa pretensão. Então, com a ausência dessa organização, nós perdemos de facto muito em termos de, porque o trabalho de proteção dos direitos humanos não é um trabalho que se deve fazer de forma desgarrada, espontânea, pontual e de amadores. É um trabalho que tem métodos específicos, não é? E é uma ciência também. Hoje já se dá nas escolas a questão dos direitos humanos. E então, a Palabanda, enquanto Associação Cívica de Cabinda, levou várias instâncias internacionais, até mesmo foi a Genebra, participou até na revisão do Exame Periódico Universal dos Direitos Humanos. Também a Palabanda esteve como observadora junto da União Africana, não é? Mas, meus amigos, isso só durou 2 anos e o Estado angolano viu que isto podia chegar longe demais e acabou com isso. Portanto, neste momento, há muitas situações de violações de direitos humanos que decorrem em Cabinda. E aqui trago a terreiro o problema de falta de liberdade de expressão. Porque neste momento nós temos presos políticos por delito de opinião. Estão lá jovens em Cabinda que, por exprimirem as suas ideias, por exprimirem as suas convicções políticas, são conotados e, de quando em vez, são recolhidos das suas casas ou na rua e postos nas masmorras do regime. Isto é uma violação aberrante do direito à expressão, da liberdade de expressão. E é claro que há organizações como, por exemplo, a Amnistia Internacional, que vai mantendo contacto conosco relativamente a essa situação. Antes nós tínhamos a Human Rights Watch, que de tempos a tempos fazia trabalhos relatórios sobre a situação de direitos humanos em Cabinda. E aqui uma última nota relativamente a isso. Tenho orgulho de dizer que os relatórios produzidos pela Associação Cívica de Cabinda Palabanda foram algumas vezes citados pelo Departamento de Estado norte-americano relativamente à situação dos direitos humanos em Angola. Isso já foi muito bom.
E agora, como é que se pode manter informadas as pessoas e as organizações internacionais, como é que se pode fazer aquilo que se diz o tracking de todos estes acontecimentos? Porque, mais uma vez, volto a falar aqui porque é uma das questões também que é muito levantada por muitos dos nossos internautas e ouvintes, que é a questão da verdade. A questão da verdade, de o que se passa em Cabinda, quem é que está a dizer a verdade? Porque, como estas há dias vimos, não é?
Sim, por isso mesmo, Nádia, que eu disse que. Por isso mesmo é que eu disse que a questão das denúncias, da questão dos direitos humanos, é uma questão que não se pode deixar assim para amadores. É uma questão muito técnica e aqueles que fazem esse trabalho, eles querem uma informação fidedigna, mas nessa perspectiva, como nós não temos hoje uma organização que trabalha nessa perspectiva, procuram às vezes contactar figuras da sociedade civil que sejam idóneas para procurar alguma informação. E nesse sentido, eu pessoalmente tenho recebido muitas vezes a interpelação de organizações internacionais para confirmar alguma informação que tenho recebido. E, de facto, já tenho visto também situações em que nós estamos aqui no terreno, temos de ter a humildade de dizer quando não há nenhuma situação, dizer que não há. Quando há também, ter a humildade de dizer que há. Portanto, nessa perspectiva, eu creio que não é aquilo que nós gostaríamos que fosse. Não é? Nós gostaríamos de fazer um trabalho contínuo de monitorização da situação dos direitos humanos, já que nós não temos, nem dizem que em África não existe ainda o sistema dos direitos humanos, mas pronto, vamos pelo menos apanhando boleia daquilo que é o sistema das Nações Unidas em relação à matéria.
Doutor, muito obrigada pela sua resposta. Vamos agora a uma pergunta de Mungwali Moana Boala. E ele quer saber a sua opinião sobre os atuais autores da luta política, e estas são palavras de Mungwali Moana Boala. E ele refere-se à FLEC sob a liderança de Emmanuel e Claude Nzita.
Eu não faço juízos de valor relativamente aos protagonistas da luta, sei apenas que existem, que estão a fazer a sua parte relativamente àquilo que se for chamar a resistência militar de Cabinda, portanto, militar e política. Eles assumiram a parte militar como uma componente fundamental para a luta, não porque sejam belicistas e queiram perpetuar a guerra, mas apenas, que tenho estado a dizer, que não tenha nenhuma pretensão de vencer o exército angolano com uma guerrilha, não é? De meia dúzia de pessoas. Mas é uma expressão que tem o seu significado, porque o guerrilheiro não é um bandoleiro, o guerrilheiro tem uma causa, defende uma causa. Portanto, não por ser identificado como um marginal, como disse há dias o ministro de Estado da Casa de Segurança do Presidente da República, o general Pedro Sebastião, de que o que se passa em Luanda com os marginais que matam, dão tiros aqui e acolá, ou noutras partes, é o mesmo que se passa em Cabinda. Isso, de facto, primeiro eu acho que seria uma falta de bom senso dizer uma coisa dessa natureza, não é? Acho que os militares respeitam os militares. Ele é militar, deve respeitar os militares nessa perspectiva.
Doutor, agora vou aqui a uma pergunta que nos chega de Luanda. É uma pergunta recorrente. Se Cabinda não tivesse o petróleo e a madeira, perderia a independência? Pergunta de António Valuala.
No meu livro ainda, Cabinda, órfão da descolonização do trabalho português, faço a desmistificação do petróleo como causa do conflito de Cabinda. Quando começou a luta pela emancipação de Cabinda, ainda não havia a exploração de petróleo em Cabinda. Os primeiros barris de petróleo saíram por volta de 1968. E a FLEC foi criada exatamente há 57 anos, entre 2 e 4 de agosto de 1963. Faz agora 57 anos. Mas antes da FLEC já havia outros movimentos, não é? Já havia outros movimentos que fizeram fusão. Portanto, colar a questão do petróleo ao problema de Cabinda é uma falácia, e eu tenho estado a dizer que com ou sem petróleo o problema de Cabinda está lá, não é? E então, agora, é claro que isso tem as suas incidências, direta ou indiretamente, tem as suas incidências, porque provavelmente, colocando a questão de outra maneira, se Cabinda não tivesse petróleo, Angola teria anexado Cabinda em 65? Esta questão também posso colocar dessa maneira. Porque eu sei muito bem, a partir de arquivos que eu tive acesso, de que o antigo almirante Rosa Coutinho, que era o alto comissário português em Angola, terá aconselhado a Agostinho Neto a não perder Cabinda e Luanda. Cabinda por causa de recursos de petróleo que poderiam suportar a guerra e dar-lhe a vitória. E Luanda, por ser o centro político. Agostinho Neto cumpriu isso à letra e trouxe destacamentos cubanos para Cabinda para proteger Cabinda e não perder Cabinda. correu de cabine da UNITA, correu a PLET, correu a FENELA, e ficou aqui com uma ocupação militar em Cabinda. Isso significa que, de alguma maneira, o petróleo tem mesmo incidência. Fidel Castro também deu instruções aos seus homens, que em princípio veio para Cabinda apenas um contingente simbólico para fazer treinos, para dar instruções militares, instrução militar, às FAPLA, mas depois acabaram por reforçar esse contingente, porque não se podia perder Cabinda por causa dos recursos, não é? Do petróleo, sobretudo. Então, eu creio que a geopolítica do petróleo também funciona. E devo dizer mais, durante todo esse tempo, o próprio governo de Angola jogou muito com a geopolítica do petróleo na sua diplomacia. Portanto, empolou essa questão do petróleo, os negócios do petróleo, e há muitos países que podiam ter ajudado Angola a encontrar uma solução com os Cabinda relativamente ao conflito, acabaram por se acomodar às royalties que tinham no negócio de petróleo com Angola, no caso de Portugal, por exemplo.
Eu já lhe ia perguntar se me citaria alguns desses países para corroborar aí mais a sua posição. Uma questão, mera curiosidade, todos esses pontos que acaba de citar estão no seu livro, portanto?
Estão, sim. Já foram bem estudados.
Muito bem, e isto leva-nos a um bom seguimento para a outra pergunta que nos chegou também pelo Facebook, que pertence também a Alberto Duete, que é: o que deve ser feito para que a história de Cabinda seja conhecida pelos próprios cabindas e pelos angolanos?
Da minha parte, eu estou fazendo, investigando, escrevendo, publicando, falando de Cabinda, em conferências dentro e fora do país. Há tempos, há uns dois anos, fui convidado pela Associação Munga em Benguela, e era para falar sobre Cabinda. E tive uma audiência de uma centena de estudantes universitários que bombardearam durante quase mais de duas horas porque queriam saber Cabinda. Portanto, isso foi levar para lá o que é Cabinda. Queriam perceber Cabinda. E eu creio que nós próprios cabindas, primeiro temos de fazer a nossa parte na divulgação da nossa identidade, da nossa cultura e também na pesquisa. É preciso muita pesquisa, portanto, temos aqui já o ensino superior. Portanto, é preciso fazer mais pesquisa sobre a nossa realidade de Cabinda, sociocultural de Cabinda. E pronto, eu acho que nessa perspectiva era o que eu tinha para dizer ao nosso ouvinte Alberto Duete.
Doutor, não temos muito mais tempo e quando se fala de Cabinda é assim mesmo, uma hora parece que foram 10 minutos. Eu não sei se sentiu isso, mas foi o que eu senti, foi que foi tudo muito a correr. Peço desculpa aos internautas cujas questões eu não pude colocar, por serem muitas, mas agradeço a participação de todos. Doutor, tem talvez 30 segundos para fechar aqui o nosso programa. Dou-lhe a palavra sobre Cabinda, a questão da paz ou não, esta paz efetiva que é proclamada pelo governo angolano e que os cabindas negam peremptoriamente.
Duas palavras. Primeira palavra para o governo de Angola. Acho que chegou o momento de deixarmos cair as armas e dialogarmos, com sinceridade. Para os cabindas, haja foco e fé de que o problema tem sustentabilidade jurídica e histórica e, portanto, não vamos deixar cair isso assim, sem mais nem menos. Eu creio que os cabindas não devem vacilar, devem continuar a reivindicar o seu direito. E, finalmente, agradecer também a Voz da América por nos dar voz para podermos exprimir aquilo que são os anseios e as aspirações deste povo tão sofrido.
Muito obrigada, Dr. Raul Tati. Foi o nosso convidado desde 31 de julho no Angola Fala Só. Falamos sobre Cabinda. Foi uma boa lição de geopolítica e relações internacionais. Nós esperamos tê-lo aqui de volta e com melhores perspectivas.